Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Professor José Eli, assim como na semana passada, o tema de hoje também é bem atual, né?
Positivo. É de suma importância essa classificação dos municípios brasileiros que foi lançada no domingo pela Folha de São Paulo. É uma marca ainda estranha, né? CRIM, F, R de ranking, E de eficiência, M de municípios, aí um hífen e o F de folha. Mas, enfim, é um ranking da eficiência dos municípios. É um excelente manancial de informações sobre o desempenho político-administrativo da instância federativa, que, no fundo, é a mais próxima do cidadão, né?
É, e é uma questão muito relevante, principalmente por ser divulgado em um período de campanha eleitoral para prefeituras, né?
É, essa conjuntura é das mais relevantes, com certeza. Mas eu não comentaria aqui essa iniciativa da Folha se ela não tivesse também um imenso alcance para uma pedagogia do desenvolvimento sustentável. Ou, talvez ainda melhor, da sustentabilidade, mas entendida como um novo valor capaz de sintetizar muitos processos civilizadores.
Mas, professor, por que ela é assim tão importante?
Olha, a abordagem conceitual e metodológica desse REN-F é muito mais avançada do que todas as anteriores avaliações comparativas dos municípios, porque corrige defeitos que provocavam sérias distorções. E faz isso sem complicar. Com um punhado de critérios bem escolhidos e quase intuitivos, uma pequena operação aritmética relativamente simples permite avaliar bem melhor em que medida os recursos obtidos pelas prefeituras se transformam em efetivo atendimento de três imperativos estratégicos: o saneamento, a saúde e a educação. E tudo isso disponibilizado numa ferramenta online de facílimo manuseio.
Mas quais são esses defeitos que o senhor comentou?
Então, os defeitos que havia nas avaliações anteriores são muitos, mas eu vou destacar dois muito importantes. Para aferir os níveis econômicos dos municípios, as propostas anteriores se valiam de informações bem precárias. Ou usavam a renda per capita tirada do censo demográfico, que é declaratória e, portanto, muito distante da realidade, ou usavam uma verdadeira ficção chamada estimativa do PIB municipal. Muita gente não sabe, e outras nem querem saber, mas o PIB em si já é uma medida muito precária do desempenho econômico. Ele continua inevitável para o agregado de uma nação, porque, infelizmente, ainda não se legitimou nenhuma alternativa a essa vetusta concepção da contabilidade adotada no contexto da Segunda Guerra. Só que a coisa fica bem menos aceitável quando se tenta dividir para agregados menores, por exemplo, para se chegar ao PIB estadual. E fica um verdadeiro disparate quando se tenta chegar a algum PIB municipal. Tanto é que os melhores estatísticos sempre preferiram usar o consumo de eletricidade como um bom indicador de desempenho econômico dos municípios.
E como o ranking da Folha supera essa dificuldade, professor?
Então, a Folha conseguiu matar dois coelhos com uma cajadada só, obtendo do Tesouro Nacional os dados sobre a receita de cada município, que dividida pelo número de habitantes vai dar a receita per capita, né? Essa receita per capita é, ao mesmo tempo, um bom indicador do nível, digamos, de renda ou de riqueza de cada município e o que melhor serve para comparações com aquilo que é efetivamente devolvido à sua população em serviços públicos essenciais.
Agora, qual é o segundo defeito, né? O senhor comentou só de um.
Pois é. Esses tais serviços essenciais, é preciso fazer escolhas. Então, por exemplo, uma das melhores avaliações anteriores, sem dúvida alguma, era o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é uma média aritmética simples de três indicadores de renda, de três indicadores: renda, saúde e educação. Então, aqui o grande avanço desse ranking da Folha foi adicionar a dimensão do saneamento, que não existia. E essa dimensão saneamento inclui água, acesso a esgoto e coleta de lixo. E, além disso, fazer uma média ponderada e não aritmética, na qual educação e saúde têm peso 2. Então, ao focalizar um determinado município, o usuário dessa ferramenta logo obtém 5 informações. Primeiro, que seria a nota geral, que é essa média, e que posiciona cada município na classificação nacional. E, em seguida, 4 indicadores na seguinte ordem: educação, saúde, saneamento e receita.
Agora, se comparados ao IDHM e a outras classificações, como ficam esses resultados? Eles apresentam diferenças, professor?
Olha, diferenças que são muito esclarecedoras. Eu vou dar um exemplo que fala por si próprio, que é o célebre caso do campeão, né, São Caetano do Sul. Ficou bem conhecido como o melhor IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano. O problema é que o IDH tem justamente a distorção na dimensão riqueza ou renda e influencia demais a média aritmética. Além disso, o REN-F, esse novo ranking da Folha, nele os critérios para avaliar educação, saúde e saneamento são os que diretamente cabem ao município, não são, vamos dizer, como a gente diria, estruturais, como no caso do IDH. Por exemplo, na saúde, o ranking da Folha considera a cobertura por equipes de atenção básica e o número de médicos por habitante. Enquanto o que o IDHM usava a esperança de vida, que evidentemente é um critério importante, mas que não pode ser atribuído apenas ao desempenho municipal, muito menos à prefeitura. Então, só para dar uma ideia, no REN-F, aí no ranking da Folha, a posição de São Caetano despencou 787 degraus. E se considerar só o estado de São Paulo, despencou 216 degraus. O estado de São Paulo tem 645 municípios. Então, ele caiu de primeiro para a posição 216. Então, para entender a razão, é preciso olhar para as várias dimensões, né? E aí, de fato, São Caetano tem notas altíssimas em duas coisas. Saneamento, por exemplo, tem 10. São pouquíssimos os municípios que têm 10 em saneamento. E quase 9 em educação, dá 8,86. No entanto, na saúde, o desempenho é muito mais sofrível do que se poderia imaginar, porque teve nota 5,42. E isso, apesar de ter uma receita por habitante muito elevada, né? R$ 7.000, mais de R$ 7.000 per capita em 2013.
Então, nesse caso, o município foi classificado como ineficiente?
Pois é, não chegou a cair como ineficiente, porque apesar do precário desempenho na saúde, a nota média geral é superior a 5. Né? Então, para cair para alguma das categorias inferiores, a média precisaria ser inferior a 5. Mas há exemplos chocantes de ineficiência. Por exemplo, no caso do estado de São Paulo, Cubatão e Paulínia. Apesar de suas altíssimas receitas por habitante, mais de 8 mil no caso de Cubatão e mais de 14 mil no caso de Paulínia, as notas médias que eles obtiveram são deprimentes, 3,61 e 4,16. Então, é até o caso de dizer que, além de ineficientes, são municípios perversos, porque nós estamos falando de prefeituras com altíssimas arrecadações, mas que não dão às suas populações sequer um razoável acesso a esses 3 bens públicos essenciais. Né?
Mas também há casos opostos, não é?
Ainda bem, né? Felizmente, e no estado de São Paulo, há muitos municípios que estão no extremo oposto. Eles deveriam ser chamados de virtuosos, porque eles conseguem ter um bom desempenho, apesar de ter baixa receita. Por exemplo, entre os eficientes desse ranking da Folha, um bom exemplo para contrastar com São Caetano pode ser Araçatuba. Ele está na 57ª posição nacional e na 17ª no que se refere ao estado de São Paulo. Obteve uma nota média de quase 6, 5,94. Embora a sua receita por habitante tenha sido apenas de R$ 2.250. Então, resumo da ópera. Com menos de um terço da receita de São Caetano, ele está 200 degraus acima na classificação nacional e está entre os 20 primeiros colocados do estado de São Paulo.
Então nós tivemos algumas surpresas, né, professor?
É, haveria muitos outros exemplos desse tipo, mas seriam cansativos e mesmo que a gente tivesse tempo, né, disponível. O mais importante, eu acho, é recomendar aos ouvintes que se divirtam procurando nesse ranking REM-F os dados sobre os municípios que eles melhor conheçam. Mas olha, atenção, não vale olhar só para a classificação ou posição no ranking, né? Ou mesmo só para a nota média. O mais importante é prestar atenção no quanto falta para que o saneamento, a saúde, a educação se aproximem de 10. Essa será a melhor maneira de obter uma avaliação aproximativa da distância que nos separa da sustentabilidade e do desenvolvimento.
Então, lembrando aos ouvintes que informações e reflexões sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável estão disponíveis no site www.sustentaculos.pro.br, assim como na página pessoal do colunista, que é www.zeli.pro.br. Professor, até semana que vem.
Até a semana. Muito obrigado, Márcio.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.